Geração Aí Vem, a voz mais bonita do rádio brasileiro. O nome dele é Gamaliel Noronha.
Com certeza.
YH592, frequência 860, AM Cidade de Fortaleza Limitada, uma emissora do Grupo Cidade de Comunicação.
Rádio Cidade AM 860, emissora do Grupo Cidade de Comunicação.
A velocidade em todo lugar, tem sempre o rádio ligado na cidade.
Atenção, emissoras que formam a rede cearense da educação. Após o toque de 5 segundos, Educação em Debate. Sem educação não há cidadania. Professor Jaime Alencar, o apóstolo da educação, idealizador do programa Educação em Debate.
Educação em debate. Educação em debate. Em debate. Reflexões sobre a educação na perspectiva da construção de uma escola de qualidade para todos. A ação sindical pela valorização dos trabalhadores na educação. A valorização do professor e a educação como realização existencial. Educação em debate.
Ouvintes, bom dia. Este programa tem a coordenação do Sindicato APOC. Presidência, professor Anísio Melo. Edição e produção, jornalista Helder Cordeiro. Consultoria técnica, professor Reginaldo Pinheiro. Participação, professora Penha Alencar. Professor e radialista Marcos Fábio. Radialista Kim Lopes e assessor jurídico Ítalo Guerreiro. Áudio, Jameson Páscoa. Assistente de estúdio, Cristina Silva. Apresentação, jornalista e radialista Gamaliel Noronha.
Educação em debate. Em debate. Destaque. Destaque.
Sindicato APOC denuncia abandono de servidores nos planos de saúde do Estado e da Prefeitura de Fortaleza. Presidente do Sindicato APOC defende mobilização criativa e responsável. Professora Penha Alencar exalta vitória conquistada pelo Sindicato APOC no ano de 2017. Valores da regência de classe foram pagos em 1º de agosto. Ampliação definitiva de carga horária reúne professores no Sindicato APOC. Solidariedade e aplausos para os professores aposentados. Estas e outras notícias no programa Educação em Debate, que está começando pela Rede Cearense da Educação.
AM Cidade.
Educação em debate. Opinião. O pensamento do Sindicato APOC frente a um fato que merece comentário.
As lideranças do Sindicato APOC, sob a presidência do professor Anísio Melo, participarão no próximo dia 8 de audiência com o presidente do ISSEC, Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará, Olavo Peixoto Filho, quando Anísio Melo estará acompanhado dos diretores da entidade sindical, Reginaldo Pinheiro, Elano Maia, Penha Alencar e Lilá Costa. Na pauta desta audiência no ISSEC, um fato que preocupa os dirigentes do Sindicato APOC: o elevado número de reclamações e crescendo a cada mês contra a falta de continuidade, qualidade, eficiência e confiabilidade nos serviços de assistência médico-hospitalar, prestados aos servidores públicos e não somente pelo Estado, mas também pela Prefeitura de Fortaleza, respectivamente através do ISEC, Instituto de Saúde dos Servidores do Estado de Ceará, e do IPM, Instituto de Previdência do Município. A direção do Sindicato APOC deseja externar de maneira formal, em audiência com os presidentes das duas instituições supramencionadas, ISEC e IPM, o clamor público de todos os usuários desses institutos. Deseja e também vai exigir melhoria na contraprestação dos serviços de assistência à saúde dos servidores públicos. O ISEC e o IPM não prestam serviços gratuitos. São condignamente remunerados através das contribuições obrigatórias e consignadas nos contra-cheques dos servidores usuários, tanto do Estado como da Prefeitura de Fortaleza. Em contrapartida, quase nada, ou nada, retorna de bem a quem paga mensalmente. É dever de ofício das lideranças do Sindicato APOC, constitucionalmente, representar os trabalhadores da educação básica em todo o território cearense. Portanto, torna-se caixa de ressonância legítima dos seus associados, quando da necessidade de promover reivindicações ou de protestar contra a usurpação do direito de cada filiado. Conduzir com transparência o clamor dos servidores usuários dos institutos de saúde do Estado e da Prefeitura de Fortaleza é não somente dever, mas obrigação constitucional do Sindicato APOC. Esta entidade sindical não está somente denunciando, está protestando contra as péssimas condições dos serviços que são disponibilizados à assistência médico-hospitalar dos servidores contribuintes. A precária prestação de serviços do ISEC e do IPM é de absoluto constrangimento. Tudo beirando a prevalência e simplesmente em razão da falta de decisão política dos gestores públicos, chefes dos poderes executivos do Estado e da Prefeitura de Fortaleza. Determina o aumento no quadro de pessoal usuário e não transferem compensações financeiras correspondentes às novas despesas. Dessa maneira, não existirá milagre e o colapso é inevitável. Hospitais para internação, clínicas e laboratórios de análise na capital e no interior do Estado já estão literalmente descredenciados. O que significa jogar ao léu os mortais servidores públicos, usuários desses institutos públicos de saúde do Estado e da Prefeitura de Fortaleza. E tudo acontece em momento de doença ou de descida à sepultura. Editorial do programa Educação em Debate. Coordenação Sindicato APOC.
Sou professor com muito orgulho, educador. Não sou entulho. Sou professor com muito orgulho, educador. Não
não sou entulho. Só queria mais respeito com a minha profissão. Eu educo, eu ensino com amor no coração. O Brasil não vai ter jeito sem ligar pra educação. Eu não quero ser um chato, mas preciso lhe falar. Seu mestre na escola, o Brasil só vai parar. Professor é um esteio no progresso do país. Não sabe quem não valoriza onde tem o seu nariz. Sou professor com muito orgulho. Educador.
Estamos apresentando Educação em Debate. Coordenação Sindicato APOC.
3261-7000. Gamaliel Noronha, 50 anos de rádio.
Ouvimos aí atentamente a nossa opinião de hoje, focado na questão da denúncia que o Sindicato APOC está fazendo aí do abandono dos servidores nos seus planos de saúde, tanto no âmbito do Estado do Ceará, como da Prefeitura de Fortaleza. Sobre esse assunto, nós vamos ouvir, inicialmente, a opinião do professor radialista Marcos Fábio, ele que é diretor do Sindicato APOC e que integra a equipe do programa Educação em Debate, hoje com o áudio do nosso querido Jorge Fernandes.
Com certeza.
Marcos Fábio.
Bom dia, jornalista e professor Marcos Fábio.
Bom dia, Gamaliel Noronha. Bom dia, doutor Helder Cordeiro. Bom dia, nossa odalisca cearense, Cristina Silva. Ela hoje está toda odalisca cearense, né? Para não dizer árabe, eu digo cearense. Bom dia, Jorge Ferroviário Fernandes, né? Esse time de luta. Eu acho que quando o Jorginho se encontra com o Albano aqui, a alegria é plena, porque são os dois maiores torcedores do Ferroviário do nosso estado. O Albano foi o primeiro que recebeu a camisa nova do Ferroviário. Estava demonstrando lá.
Me punha também aí nesse...
Ah, Gamaliel Noronha também, do time também.
Isso em homenagem ao quilômetro 8. Bairro que me viu crescer.
Helda também? Então pronto, todo mundo aqui é... É ferrinho.
Aí é ferrinho.
Aí é ferrinho, meu filho.
Como dizia o saudoso...
Tá tudo ferroado.
Hein?
Tá todo mundo ferroado aqui. Gamaliel, a gente brinca para esquecer as mágoas, porque se a gente ficar só chorando, a vida vai se transformar numa tristeza única. Mas eu estava aqui mostrando para o nosso companheiro Helder que nesse momento, Gamaliel, mais de 1 milhão de pessoas estão abandonando os planos de saúde. E essas pessoas que estão abandonando os planos de saúde, somos nós também, funcionários públicos, que estamos sem condição de pagar um plano que nós já pagávamos, até porque a gente sabia que a estrutura de SEC e PM não era boa. Agora imagine, o cara que necessita hoje de fazer uma cirurgia, necessita de um médico, de um exame, alguma coisa desse tipo, eu acho que ele adoece muito mais quando pensa que vai precisar do ISEC ou do IPM do que mesmo da própria doença que ele está sentindo. Então, o que é que aconteceu? Inchou, o ISEC inchou, porque vieram todos os profissionais da polícia, né, para serem atendidos pelo ISEC, é muita gente. O aporte financeiro, que você fala muito bem aí, é o mesmo de anos e anos passados. E claro que o serviço caiu e desceu a ladeira, né? Sem falar que nós não temos atendimento, nós não temos uma preocupação. Eu estive conversando com um médico amigo meu, cujo nome eu não vou mencionar aqui, que dizia: Marcos, o problema, até para a gente se filiar, né, ao ISEC, é complicado. E depois, para receber o dinheiro, mais complicado ainda. O que é que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou fazer minhas consultas particulares. E eu dou razão. E quando a gente vai no interior, Helder e Gamaliel, aí é que a choradeira é grande. Porque no interior, eles não encontram atendimento de ISEC, e IPM nem se fala, né? Porque IPM abrange mais a região metropolitana. Então, hoje, o nosso país, né, está numa situação em que nós não sabemos como vamos ficar daqui a alguns anos. Se trabalhamos, não temos o atendimento que nos é merecido. Se não trabalhamos, não estamos encontrando emprego. E se acreditamos que a justiça vai funcionar a nosso favor, ela nos decepciona, né, muitas vezes. E se votamos em alguém que achamos que vai mudar alguma coisa, ou que vai lutar pelo aquilo que dizia que iria fazer, a gente acaba descobrindo que aquilo era só blefe, era papo furado. Então, meus amigos, literalmente, viu, Jorginho? Nós estamos descendo a ladeira. E isso é muito triste.
Obrigado, nosso querido professor e radialista Marcos Fábio. Mas vamos ouvir agora a opinião do...
Mas quem desce no morro, bom bogue no asfalto, lá vem no Brasil. Na bola, no samba, na sola, no salto, lá vem no Brasil. Da sua escola, é passista primeira, lá vem no Brasil. E no equilíbrio da lata, não é brincadeira, lá vem no Brasil. Mas quem desce do morro, não morre no asfalto, lá vem no Brasil. É na bola, no samba, na sola, no salto, lá vem no Brasil. Da sua escola, é passista primeira, lá vem no Brasil.
É cedo a ladeira.
Você me avisa aí das suas ilustrações, viu? Senão eu me atropelo. Jornalista Helder Cordeiro, produtor do programa Educação em Debate.
Está Helder Cordeiro.
Bom dia, jornalista Helder Cordeiro.
Bom dia, Gamaliel. Bom dia, Marcos, Cristina. O nosso...
Jorge Ferroviário Fernandes.
Jorge, da antiga Dragão do Mar, né? Mas é que meus companheiros e professores das escolas, das redes públicas de ensino do Estado de Ceará, a situação está cada dia mais grave neste país. E com esta gravidade, podemos incluir a saúde pública. A saúde do Brasil faliu. Está literalmente falida, é tanto que aí, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas. Mais de 1 milhão e 300 mil pessoas estão fugindo dos planos de saúde privados. Por quê? Porque até então, o servidor que percebia um salário de 3 mil reais, 2 mil e poucos reais, ele tinha seu plano particular nesses planos de saúde. E agora sobe o plano de saúde da empresa particular, privado, só e o governo reduz, aumenta a contribuição previdenciária, aí reduz, congela os salários, tudo perseguindo o servidor público. Para onde toda porta que ele tenta ter uma saída, é fechada essa porta. E aí vem, consequentemente, a redução salarial e ele não pode mais pagar o plano de saúde, tem que sair. E o governo, o poder público não oferece um plano de saúde que possa atender às necessidades de assistência médica hospitalar. Então, nós estamos numa situação muito difícil e não temos, assim, perspectiva. O povo brasileiro hoje está sem esperança em curto prazo e médio prazo, uma estabilidade de vida. Nós sabemos para onde vamos e não temos, assim, homens capazes, honestos, sérios para administrar esse país no momento. Nós não temos. Não temos. Estamos num mato, como diz o...
Uma crise de valores.
É um mato dando mato sem cachorro, né? Porque é em decorrência dessa... Essa parafernália que existiu, esses planos... Há muito tempo que a corrupção, os corruptos tomaram conta deste Brasil E nós temos que aparecer, alguém tem que chegar e dizer, olha, vamos organizar a casa, vamos reduzir a corrupção no Brasil em pelo menos 30%, 40%. Na hora que reduzir a corrupção do Brasil em 30%, 40%, esse Brasil começa a entrar nos trilhos da seriedade, do progresso, da ordem, do desenvolvimento. Infelizmente, muitos não aceitam as sugestões de outras e tantos outros.
É verdade.
Mas o Brasil é necessário que ocorra um choque. Tem que haver alguém que coloque esse país nos trilhos, chame a responsabilidade de todos os brasileiros, porque não há perspectiva. Os planos de previdência, olha aqui, como é que o Congresso Nacional, olha a credibilidade, legitimidade que tem um Congresso Nacional para jogar mais uma reforma previdenciária sacrificando os trabalhadores? Só vem sacrifício. E eu sempre faço uma reflexão. Em 32 anos, depois que os militares deixaram o poder, já nós estamos na sexta reforma previdenciária. Isto é uma declaração explícita, bem cristalina, de que os nossos gestores públicos são incompetentes. Porque em 32 anos já estão na sexta reforma previdenciária. E não acertaram em 5, não vão acertar na sexta, e depois vem a sétima, logo em seguida.
Até porque, viu, doutora, desculpa aí estar me intrometendo, mas me atrapalhando, as não. pessoas aí, tem jornalista aí que essa semana defendia, olha, é necessário uma reforma e tudo mais, eu sei que é necessário, todos nós aqui sabemos. Porém, as reformas estruturais não estão sendo feitas.
Não,
né?
De maneira nenhuma.
Ninguém que ganha bem vai perder nada nessa reforma da Previdência. Só vai cair no lombo do pobre do Jorginho, do Marcos Fábio, da Cristina, do Gamaliel.
De todos nós.
Enfim, de quem ganha menos. Tá certo? É aquela história. Olha, vamos nos enlamear? Vamos, mas eu quero a lama mais limpinha.
Você veja, em 95 eu me aposentei. Eu recebia como aposentado em 95, quando eu me aposentei pelo INSS, eu estou recebendo 4,8%. Já perdi 6,2%. Do valor da minha aposentadoria de 95 para até hoje.
Quantas pessoas não estão voltando ao mercado de trabalho por necessidade?
E por que eu estou aqui trabalhando ainda? Fui aposentado em 95.
Composição
por quê?
Da renda,
para fazer não. a complementação de renda, para sobreviver, para dizer pelo menos que tem um carro e tem um apartamento. Quer dizer, isso é a coisa mínima que, para o ser humano. Aí caiu em decorrência dessa corrupção. Olha, a gente vê a imprensa aí todo dia, quase sem exceção. Mais de 92% dos gestores municipais, dos prefeitos, são desonestos no Brasil. E sempre faliram todos os institutos de previdência que já foram criados aí pelo Brasil afora, estão em situação deficitária. Assim como nacionalmente. É a corrupção do Brasil, os nossos gestores públicos, quase sem exceção, dominam esse país com aquela slogan que tem de levar vantagem em tudo. E aí desviando dinheiro. E são incompetentes mesmo. Pô, agora, por quê? Olha, em 32 anos, Gamaliel, o presidente Itamar Franco, em 2 anos de administração, não teve déficit, não teve rombo, e a Previdência funcionou normalmente. Quer dizer que nunca mais apareceu um Itamar Franco neste país. É o que nós estamos precisando.
É verdade.
Nós estamos precisando de muita estrela para clarear os nossos caminhos.
Muito obrigado, jornalista Helder Cordeiro. Daqui a pouco você volta. Mas a gente fica pensando que o ouvinte não está atento, né? Há poucos instantes, quando falamos aqui no ferroviário, aí eu disse assim, você diz, aí é ferrinho, meu filho. Aí eu
com disse, certeza.
Como dizia o saudoso, aí eu parei no saudoso e um ouvinte ligou aí para a Cristina, o teu xará, Marcos Rogério, lá da Messejana, perguntando, saudoso, quem é o saudoso que falava essa frase? Então eu quero complementar aí, que é o saudoso radialista Oliveira Ramos.
Olha aí, rapaz.
Oliveira Ramos, né? Depois saiu daqui, foi morar em São Luís, e lá em São Luís foi superintendente do INSS, a especialidade do Oliveira Ramos era passar em vestibular, viu? Certo? Parece que lá no Maranhão passou nos três, certo? E então formou-se, chegou a superintendente do INSS e veio a falecer lá.
Quem
criou
essa frase foi
João
Ramos.
Quem? Criou
essa frase.
Ah, foi, não era? Foi João Ramos, olha, estamos dizendo. Agora, quem costumava dizer era o Oliveira Ramos, né? Oliveira Ramos, que dizia, aí é ferrinho, meu filho, né? Pois bem, então, obrigado aí ao ouvinte Marcos Rogério pela atenção. E o nosso próximo assunto é que o presidente do Sindicato Apioque, professor Anísio Melo, defende uma mobilização criativa e responsável. Daqui a pouco.
Alô, cidade! 860, crescendo com a cidade. Alô, cidade!
Estamos apresentando Educação em Debate. Coordenação, Sindicato APOC.
O Sindicato APOC somos nós. Nossa força, nossa voz. Você sabia? O Sindicato APOC oferece em Fortaleza hospedagem para os sócios em trânsito. A chamada Casa de Apoio ao Associado está localizada na sede social da entidade, o Palácio da Educação Professor Jaime Alencar, que fica na Rua Solon Pinheiro, 1306. O associado dispõe de confortável ambiente com ar-condicionado, pagando apenas uma simples taxa simbólica de hospedagem. Com idêntica linha de acomodação, o Sindicato APOC mantém no interior do estado casas de apoio ao associado nas cidades de Aracati, Baturité, Camucim, Crato, Iguatu, Tauá e Ipu. Se você ainda não é um dos nossos associados, não fique só. Fique sócio do Sindicato APOC.
Gamaliel Noronha. 50 anos de rádio.
E o presidente do Sindicato Apioc, professor Anísio Melo, diz que é preciso reconhecer que o ciclo histórico de conquistas é sustentado pelo aprimoramento cada vez maior da capacidade de negociação qualificada e mobilização criativa, responsável e articulada por nosso sindicato e a categoria. Para avançar ainda mais, lembra o professor Anísio Melo, é necessário unir a escola pública nacionalmente, combater o entreguismo, a demagogia e o sectarismo. É fundamental ter um olhar mais amplo e entender que o centro de nossa luta deve ser a conquista de maior financiamento com a vinculação para a valorização dos profissionais da educação. Por isso, dizemos e repetimos sempre, nenhum passo atrás, conclui o professor Anísio Melo. Helder Cordeiro, o nosso presidente Anísio Melo tem esse pensamento, né, positivo, de se dedicar à luta, né, e com certeza representa muito para o nosso sindicato. Você concorda?
Sem dúvida. O Anísio comanda um grupo de professores, diretores do Sindicato APOC, que eu sempre chamo as lideranças, mas essas lideranças são obstinadas nesse compromisso de valorização do profissional da educação e da melhoria do ensino. E é por isso que o Sindicato APOC hoje está no pódio de uma nacional de entidade mais atuante na área da educação no Brasil. Sempre eu digo parabéns ao Sindicato APOC, porque a conquista é dia e noite, o sindicato não para.
E para a professora Penha Alencar, diretora financeira do Sindicato APOC, a recomposição diferenciada, entre outras vitórias conquistadas pelo Sindicato APOC neste ano de 2017, beneficiando profissionais da educação básica em efetivo exercício e aposentados, é a mais significativa. Recebeu esta vitória amplo apoio do governador Camilo Santana, inclusive afirmando, atendo reivindicação encaminhada pelo presidente do Sindicato APOC, professor Anísio Melo, pedindo que fosse elevada em 7% o valor da gratificação regência de classe dos professores em exercício e dos aposentados. Esse benefício, conhecido como recomposição diferenciada, está sendo paga em duas parcelas. A primeira, de 3,5%, já ocorreu na folha de pagamento do mês de julho, e a segunda, também de 3,5%, será na folha do mês de novembro. Diz ainda a professora Penha Alencar que a lei da recomposição diferenciada concede também reajuste de 7,64% no valor da gratificação da PVR, parcela variável de redistribuição, para os professores temporários, índice que corresponde ao percentual de aumento que incidiu sobre o piso nacional de salário do Magistério da Educação Básica. Portanto, professor e radialista Marcos Fábio, uma significativa vitória de todos os profissionais da educação estadual.
É, Gamaliel, eu gostaria de aproveitar para dizer que a professora Lourdes, que ligou agora lá da Praia de Iracema, ela disse o seguinte: olha, eu não saio de casa para ouvi um programa de vocês, e lembrou novamente daquela história do Fundeb, que se esse dinheiro saísse, ajudaria bastante o servidor municipal, né? E ela ainda faz um comentário, ela disse: vamos atentar para o seguinte detalhe, se a gente não pressionar, isso vai acabar
no esquecimento,
e a justiça, eles vão embolando a justiça, e no final a gente acaba não recebendo.
São 200 né? milhões de reais.
E aí, Helder e Gamaliel, a gente pode até dizer o seguinte, que isso realmente tem a ver com o descaso também que os gestores têm para conosco, porque se entra esse dinheiro, meu amigo, eu tenho um amigo agora que recentemente gastou 30 mil reais numa cirurgia, porque não conseguiu essa cirurgia pelo ISEC. Quem sabe um dinheiro desse não ajudaria alguém a fazer uma cirurgia da qual ele está bastante necessitado nesse momento e não encontra médico para fazê-lo, né? Então, parabéns, dona Lourdes, aí, e é por aí mesmo. Pode falar.
Não, porque já é um problema.
Quanto à questão do aumento diferenciado, o que eu tenho a dizer é o seguinte: ninguém conseguiu nada, e nós conseguimos. E aí, onde a gente cala a nossa oposição, que é bravateira demais...
Nós, os profissionais do Magistério da Educação Básica.
Exatamente, é onde a gente vai calar a nossa oposição bravateira... Porque ser bravateiro é muito fácil, eu nunca fui, nem quero ser. Bravato é muito fácil, você sair gritando que é o bonzão e acabar não respondendo lá na frente pelo que diz. Ela dizia que a gente não conseguiria. E, aos poucos...
E todo mundo colocou o dinheiro no bolso esta semana.
Todo mundo colocou o dinheiro no bolso. Paulatinamente, a gente está colocando no bolso diferenciado, que vale muito. Como eu disse na semana passada.
É pouco, mas melhor vale, do que nada, né? São 3,5%.
Em terra de cego, como eu falei na semana passada, em terra de cego, quem tem um olhinho, meu amigo, manda e desmanda, é rei. Não é isso?
Verdade.
Então, parabéns aí ao sindicato nesse aspecto. E um detalhe, professora Penha fazendo essa conscientização dos aposentados em loco. Ela está viajando, conversando com os aposentados, explicando as dificuldades, mas também levantando as lutas da gente.
E o nosso próximo assunto é a questão do pagamento dos valores da regência de classe. Daqui a pouco.
Alô, cidade. 860. Crescendo com a cidade. Alô, cidade. Rádio Cidade.
Estamos apresentando Educação em Debate. Coordenação: Sindicato APOC.
O Sindicato APOC somos nós. Nossa força, nossa voz. Você sabia? O Departamento dos Aposentados do Sindicato APOC é um dos setores de maior visibilidade e de assistência ao educador afastado de suas atividades profissionais. Para manter essa atividade não profissional em evidência, a coordenadora do Departamento dos Aposentados do Sindicato APOC, professora Penha Alencar, promove mensalmente jantar dançante, cursos, palestras, passeios e outros meios de terapia ocupacional, inclusive realizando viagens turísticas para estados vizinhos e países do Mercosul. Se você ainda não é um dos nossos associados, não fique só. Fique sócio do Sindicato APOC.
Gamaliel Noronha, 50 anos de rádio.
A luta obstinada dos diretores do Sindicato APOC em busca da efetiva regência de classe para os professores da educação básica de nível superior, foi sacramentada esta semana, no dia 1º de agosto, com pagamento no mês de julho. É o que afirma o presidente do sindicato APO, professor Anísio Melo. Anísio Melo diz ainda ser necessário esclarecer toda e qualquer dúvida que ainda possa existir sobre esse pagamento dos valores inerentes à regência de classe, pois, segundo ele, os percentuais incidem exclusivamente sobre o vencimento. Para o professor Anísio Melo, os portadores de título de licenciatura plena, a regência de classe será de 18,5% a partir de 1º de julho de 2017 e 22% para a partir de 1º de novembro de 2017. Como é que vai ser, o meu amigo Marcos Fábio, para os portadores de certificado de especialização?
Gamaliel, para os especialistas que compõem a grande maioria, inclusive eu sou um especialista também, que tenham estabilidade no serviço público estadual, a regência será de 23,5% a partir de julho, 1º de julho de 2017, e 27% a partir de 1º de novembro, que é justamente aquela segunda parcela que vai cair aí no bolso do trabalhador. Para os portadores de diploma de mestre, desde que também estáveis no serviço público, a gratificação de regência será de 28,5% a partir de 1º de julho de 2017 e 32% a partir de 1º de novembro também de 2017. E, finalmente...
Ah, eu queria perguntar a você
pode fazer
sobre os
pergunta,
doutores,
que eu já sei o que é que você vai me perguntar.
Doutor, diploma de doutor, como é que fica?
Os doutores que estão aí também recebendo, inclusive eu mando um abraço para o nosso companheiro doutor Alisson, que veio aqui nos dar uma entrevista, nos concedeu uma entrevista, ele vai colocar no seu bolso 48,5% a partir de 1º de julho de 2017 e 52% a partir de novembro de 2017. Isso vai fazer com que essa regência melhore bastante, né? A gratificação de regência. Agora, as pessoas dizem, mas só a pessoa que é o funcionário estável que vai receber? Sim, só o funcionário estável, porque o temporário ele assina aquele contrato mentiroso, né? E muitas vezes não deixa nem o fundo de garantia para no final do seu ano letivo, né?
Infelizmente é necessidade, né?
É, necessidade. Tá certo? Gamaliel,
pois não.
Uma dica e um pedido. As meninas do projeto Tango na Praça que estiveram aqui, sim, não sei se você se lembra, né? Estão necessitando de um tatame usado para as aulas de judô lá da associação.
O tatame, né? É aquele tapete, né?
É aquele tapete que fica ali no chão, né? Na academia, quando se tem aula de judô. E ela estava me falando, Marcos, não precisa ser novo, não, pode ser usado. A gente quer que os meninos pratiquem o judô em cima de um tatamezinho. E quem quiser fazer essa doação, é só fazer um contato pelo WhatsApp com o número 8684-6404. 8684-6404, falar com a Raquel. Ou ligar aqui para a rádio, que a gente dá até um jeito de pegar, né?
Muito bem.
Tá certo? Então vamos ajudar, porque o projeto é muito bonito, ajuda muita criança carente, e quem ajuda o outro ganha pontos lá em cima com o mestre Jesus.
Com certeza, com certeza. E o professor Ferreira Neto está ouvindo o nosso programa lá no bairro São João do Tauape e faz uma pergunta que eu pediria aí que o Marcos Fábio nos ajudasse na resposta. Como é que fica essa questão da eleição da direção das escolas, que parece que já deveria ter sido realizado e não aconteceu ainda?
Nós estamos aguardando o edital, né? Provavelmente agora, final do ano, deverá sair esse edital. Eleições diretas para diretor, e a mobilização já está nas escolas, já tem gente se candidatando. A gente fala, Gamaliel, da velha política lá fora, mas a política interna dentro das empresas, das instituições públicas, ainda é mais pecaminosa. Eu vou dizer por quê. Hoje, já tem gente se emparedando lá e dizendo que é candidato e já está com raiva do outro que vai também se candidatar. Sem saber nem como vai ser a eleição. Viu? Nesse momento, a gente está na expectativa. Provavelmente agora, no segundo semestre, deverá sair o edital, como deverá ser feito o processo, né? E a gente aguarda que os candidatos estejam cientes do edital e vão a campo atrás dos eleitores, alunos, pais e tudo mais, tá certo? Então, a gente gostaria de lembrar que, nesse momento, nada ainda está oficializado. E eu gosto de falar muito quando a coisa está oficializada, e talvez a gente, talvez não, vamos trazer para cá as observações. Tá certo? Então, é por aí. E o nosso companheiro Machado, lá do Monte Castelo, ele pede para repetir o percentual do especialista da regência. Não é isso? É, a gente falou aqui, será de 23,5% a partir de 1º de julho e 27% a partir de 1º de novembro. É aqueles 3,5%. Tá ok? É o percentual, o aumento. Exatamente.
E os professores estiveram reunidos no Sindicato APEOC para tratar da ampliação definitiva de carga horária. O nosso próximo assunto daqui a pouco.
Alô, cidade! 860, crescendo com a cidade. Alô, cidade! Rádio Cidade!
Estamos apresentando Educação em Debate. Coordenação. Sindicato APEOC.
O Sindicato APEOC somos nós. Nossa força, nossa voz. Você sabia? O sócio do Sindicato APEOC dispõe gratuitamente, para a defesa de seus direitos, de um departamento jurídico com vários advogados e assessores atenciosos e competentes. O Sindicato APEOC patrocina, junto ao Poder Judiciário do Ceará, em primeiro e segundo graus, aproximadamente 20 mil ações em tramitação, além de vitorioso em milhares de dezenas outras, com julgamentos favoráveis aos profissionais educadores da rede pública de ensino. Se você ainda não é um dos nossos associados, não fique só. Fique sócio do Sindicato APEOC.
Gamaliel Noronha, 50 anos de rádio.
Com o objetivo de continuar a luta pela mudança na lei da ampliação definitiva de carga horária dos profissionais da educação do Estado, os dirigentes do Sindicato APEOC estiveram reunidos e receberam os professores Ocean Ricarte, Haroldo Raulino e Magnólia Viana, integrantes do coletivo que trata das ampliações definitivas. Durante a reunião, foram discutidos os encaminhamentos para o segundo semestre de 2017. O Sindicato APEOC cobra a implantação de uma legislação que estenda a ampliação definitiva de carga horária para quem ingressou na rede estadual de ensino antes de 31 de dezembro de 2003. Segundo o levantamento feito pelo próprio sindicato, cerca de 100 servidores manifestaram interesse em ampliar a carga horária. Como é que você vê essa questão aí, da ampliação definitiva de carga horária, professor Marcos Fábio?
Gamaliel, antes de responder a sua pergunta, mais uma utilidade pública. O Grupo Espírita Alvorecer estará promovendo amanhã a famosíssima Feira do Livro Espírita. Então, você que tem curiosidade de conhecer um pouco sobre a doutrina espírita, de ler alguma coisa, de ganhar alguns brindes, porque a gente faz um sorteio lá de livros, o Evangelho também, e livros lá que a gente tem para doação, é só ir até ao José Walter, ali, vizinho à Igreja Católica, em frente ao Centro Comunitário, em frente ao Centro Comunitário do José Walter, tá certo? Que amanhã, a partir de 8 horas...
Eu sempre tem uma livraria espírita, é na Beira-Mar, né?
A livraria itinerante, não é isso? Do Clênio, né? O Clênio está lá com essa livraria. Então, amanhã, a partir das 8 horas até as 15 horas, aquelas pessoas que quiserem conhecer um pouco sobre a doutrina espírita, mergulhar na literatura espírita, é só comparecer à Feira do Livro Espírita, que fica ali, em frente ao Centro Comunitário, vizinho à Igreja Católica,
eu tô lendo um livro
do José Walter.
Não vou dizer o nome do autor aqui, porque eu não lembro, mas está na minha cabeceira. Em Busca do Perdão. Bem interessante, viu?
E outra coisa, Gamaliel, eu sempre digo para os meus alunos, ler é uma viagem. Mesmo que você não seja espírita, mas tem curiosidade, vai lá. Ganha um livro.
A cultura, compra um, né? Cultura ajuda geral. A gente, porque esse dinheiro a gente transforma também em obras de caridade, em sopa fraterna, ajuda as crianças carentes e outras coisas mais. Então, vale a pena a gente promover e divulgar. Gamaliel, quanto à questão dessa ampliação, ela vai em cima de tudo que a gente falou aqui. Necessidade, meu amigo. Gente que fez concurso para senhoras que se arrepende e quer pegar mais 100. Agora, as regras que o Estado delimita, elas são, às vezes, complexas, né? Então, você vê aí, ó, até 2003, o pessoal que esteve aí antes de 2003 vai ter a possibilidade de tentar conseguir essa ampliação, né? E aí vem a questão de pagamento de SEC, né, e tudo mais, porque faz-se um desconto daquele tempo para lá na frente você poder se aposentar. Mas o sindicato está fazendo de tudo mesmo, para que isso saia o mais rápido possível, até porque nós primeiros fazemos um levantamento de quem está precisando, ou tem quem está querendo, tá certo? E depois é que a gente vai para a discussão lá dentro da CEPLAG, porque não é um processo muito fácil, não. Eu, por exemplo, estou trabalhando desde 2003 para cá, só com senhoras, e a partir de agora eu quero mais 100. Então, tem uma regra que é estipulada pela SEDUC, e a partir dali você tem o acesso ou não às senhoras, tá certo? Mas a gente está cuidando disso aí, eu acho que o mais breve possível a gente vai conseguir. Até porque já são 100 servidores manifestando interesse de ampliar a carga horária. E esse pessoal está querendo botar um dinheirinho a mais no bolso, e eu concordo plenamente com eles.
Tá e certo? Daqui a pouco nós vamos falar sobre solidariedade e aplausos para os professores aposentados.
Alô, cidade! 860, crescendo com a cidade. Alô, cidade! Rádio Cidade!
Estamos apresentando Educação em Debate. Coordenação, Sindicato APOC.
O Sindicato APOC somos nós. Nossa força, nossa voz. Você sabia? A auriculoterapia, tratamento através da orelha, é uma prática milenar que desenvolve a cura do corpo sem nenhuma contraindicação e nem efeitos colaterais. O sócio do Sindicato APOC dispõe gratuitamente dos valiosos benefícios da auriculoterapia. Se você ainda não é um dos nossos associados, não fique só. Fique sócio do Sindicato APOC.
Gamaliel Noronha, 50 anos de rádio.
Estamos apresentando Educação em Debate. Coordenação, Sindicato APOC.
Áudio, Jorge Fernandes.
Em face dessas últimas conquistas salariais, beneficiando professores efetivos e aposentados da educação básica cearense, a coordenadora do Departamento dos Aposentados do Sindicato APOC e diretora financeira da entidade, professora Penha Alencar, cumprimenta os seus companheiros, afirmando que a luta é permanente e nenhum aposentado deve desistir de lutar e de conquistar o que deseja e merece, pois somos eternos educadores nos campos de batalha. A professora está inspirada, hein? Diz ainda a professora Penha Alencar que o Departamento dos Aposentados foi a mais importante coluna de sustentação e de garantia à conquista da recomposição diferenciada para todos os profissionais da educação básica, inclusive para os aposentados. Benefício pago em duas parcelas, 3,5% em 1º de agosto e 3,5% em 1º de novembro.
E a gente acaba respondendo aí a pergunta do Roberto, da Parquelândia, que dizia o seguinte: a porcentagem da regência é também para quem está aposentado? Está aí a resposta, né? Eu até não respondi anteriormente, porque eu sabia que a leitura da notícia complementaria a nossa resposta. Um detalhe, Gamaliel, eu gosto sempre de dizer isso, porque eu acho que é um dever nosso. É aplaudir e valorizar essa guerreira chamada professora Penha Alencar. Tá certo? Ela não tem hora, não tem momento para estar ali atendendo por telefone, pessoalmente, e agora em loco,
de vez em quando, viajando. Hein? Hein? A simpatia permanente.
E a sinceridade, porque se dá para resolver, ela resolve. Também, se não der, ela não vai dourar pílula, não. Porque a pior coisa do mundo é aquele, o estilo político de dourar
pílula. Semanalmente, né, Marco? A professora Penha está circulando em todo o interior do Ceará.
Exatamente. Eu até falei com ela.
Direto, em loco.
Eu falei com ela agora e pedi que ela nos dedicasse um sábado para ela falar sobre essas viagens, sobre as expectativas dos aposentados. E ela está quase dobrando e dizendo que vem. Né? Provavelmente no próximo sábado ou no outro ela deverá estar aqui. E um detalhe, Gamaliel. O povo para ser desprezado é o aposentado do meu país. Sabe? É a solidão que bate, meu
amigo. Vestiu a pijama, morreu.
Morreu. Se transformou no arquivo, como eu falei na semana passada. A família, se tiver um dinheirinho, ainda passa por lá para tomar a bênção, senão nem reconhece mais, tá certo? Quando a doença vem, meu amigo, os remédios caríssimos, e o nosso governo, nosso presidente Temer, acabou ajudando a coisa a ficar pior, porque hoje não tem mais aquela isençãozinha que você tinha para os remédios de pressão, de diabetes e tudo mais, né? Então, cada dia que passa, o aposentado fica mais à deriva. E esse trabalho que a gente faz, com centenas de professores aposentados, é um trabalho de caridade, eu acho. Até porque eles precisam estar sabendo das mudanças e também estão precisando também dessas conquistas. Porque até alguns anos atrás, o aposentado era duplamente esquecido. Ele já era esquecido pela natureza, e aí as estruturas governamentais diziam não para ele. Então ele ficava ali no cantinho só esperando a hora da morte chegar, como dizia o Raul, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. É triste, né, Jorginho? Então parabéns à professora Penha pela sua luta diuturna a favor do aposentado e do professor da escola pública.
E a Secretaria da Educação do Estado divulgou recentemente o resultado provisório da avaliação de desempenho da promoção sem titulação 2015-2016. Com essa conquista em benefício dos professores da educação básica, informa a assessoria jurídica do Sindicato APO que as promoções sem titulação já serão concedidas a partir de novos parâmetros conquistados por meio da lei da nova carreira do magistério, que garante um reajuste de 5% no vencimento entre um nível e outro. O benefício é resultado de uma luta histórica da categoria por meio do Sindicato APOC, que permite ao professor ascender na carreira sem qualquer barreira entre os níveis funcionais. Como é, Marcos, sabe, essa questão aqui da titulação é mais uma conquista do magistério.
Mais uma conquista, Gamaliel. Eu sempre procuro resumir aqui do rádio, porque o tempo é curto, e a lei está lá no site, né, da APOC, para você mergulhar nela e entender. Mas, basicamente, é o seguinte, nós temos aí uma porcentagem que recebe aumento por tempo e outra que recebe aumento também por titulação. Então, resumindo, Gamaliel, todo ano nós estamos concorrendo a uma titulação, um aumento de 5%, que é justamente esse aumento do geral, né, do reajuste geral no vencimento de um nível para outro. E eu costumo dizer que é mais ou menos da seguinte maneira, você caminha horizontalmente e verticalmente. Esse aumento seria uma transposição horizontal, né? Então, quando vem um aumento geral do servidor, você tem uma transposição horizontal, não é isso? E vertical, e esse aumento de 5% seria uma mudança, vamos dizer, horizontal. Então, a concorrência é ampla, é plena. Todo ano, praticamente, você concorre. E, objetivamente, a cada ano, nós temos aí uma mudança de nível. Eu entrei no ano passado, agora não recebi, mas já estou me habilitando para receber no próximo ano. E, assim, a gente conseguiu mudar o perfil do professor da escola pública, que estava esquecido, né?
E, nesse exato momento, está acontecendo no... uma assembleia lá em Paracuru com os professores da rede municipal. A reunião tem como objetivo tratar com a categoria assuntos inerentes à forma de divisão e pagamento
dos recursos do Fundef entre os professores. Este evento está sendo promovido, evidentemente, pelo sindicato APEOC, que lá está representado pelo nosso querido vice-presidente, o dinâmico advogado e professor Reginaldo Pinheiro, o assessor Kim Lopes, né, que integra aqui a equipe do programa Educação em Debate. Ambos defendem que os recursos do Fundef devem garantir 60% para os professores por meio da ação do Sindicato APEOC. O objetivo do Sindicato APEOC é garantir que os recursos cheguem ao professor conforme previsto em lei. E isso não acontece só em Paracuru, não é, Marcos?
São vários municípios, né? O sindicato está viajando diuturnamente, visitando, lutando por esses recursos que estão aprisionados pelos seus prefeitos, né? O pessoal está negociando e apreendendo o nosso dinheiro, que nos é de direito. A gente já falou sobre isso muitas vezes aqui. E fala, Gamaliel, de maneira triste, porque é um direito que o professor tem de colocar esse dinheiro no bolso. Por que que a gente tem que judicializar uma coisa que já é lei? Não é isso? Por que não fazer o pagamento desse valor? Alguns municípios até já fizeram, né? E esse pagamento de Fundef, ele é importante porque ele dá aquele upgrade nas finanças do professor, já que nesse momento nossas finanças estão combalidas, não é isso? Então, parabéns ao Sindicato APEOC, que está lá em Paracuru e em outras cidades também, tentando puxar a ferro e fogo esse Fundef, tá certo?
E olha lá, em publicado o decreto para aquisição que assegura a casa própria. Será o nosso próximo assunto daqui a pouco.
860, crescendo com a cidade.
Alô Cidade, Rádio Cidade.
Estamos apresentando Educação em Debate. Coordenação, Sindicato APEOC.
O Sindicato APEOC somos nós. Nossa força, nossa voz. Você sabia? O Sindicato APEOC não somente defende os direitos do associado, mas ela também por sua saúde, lazer e bem-estar. Lazer renova as energias para o melhor desempenho de atividades profissionais e vida saudável. Pensando nisso, o Sindicato APEOC dispõe gratuitamente para o seu quadro social de uma colônia de férias na Praia do Pecém, oferecendo 25 confortáveis casas e ampla área de lazer à beira-mar. Se você ainda não é um dos nossos associados, não fique só. Fique sócio do Sindicato APEOC.
Gamaliel Noronha, 50 anos de rádio.
O Diário Oficial do Estado publicou o decreto que disponibiliza a nova regulamentação sobre a verbação de consignações na folha de pagamento para servidores do Estado. O decreto é resultado de uma luta histórica do Sindicato APEOC com o objetivo de auxiliar trabalhadores da educação a adquirirem a casa própria. Para os diretores do Sindicato APEOC, a expectativa é de que o decreto venha a reduzir a burocracia, juros e taxas adotadas pelos bancos quando do financiamento de casa própria. O Sindicato APEOC já encaminhou pedido de audiência à Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, com vista a obter melhor negociação com a Caixa Econômica Federal e com o Banco Bradesco. As despedidas do professor e radialista Marcos Fábio.
Eu gostaria, Gamaliel, antes da gente finalizar, de dizer que ninguém atenda telefone de advogados dizendo que são do Sindicato APEOC, que você venceu uma causa e que deposite um dinheiro no banco. Estão golpeando os nossos sócios, dizendo que, ligando para as casas, dizendo que você tem uma ação, você ganhou. Deposite tanto, o sindicato não pede a ninguém para depositar nada, tá certo? E se por acaso alguém ligar e você tiver o telefone, denuncie para a polícia, sim, ou ligue para o sindicato, sim, dizendo o que está acontecendo. Nós não pedimos dinheiro de ninguém para depositar dinheiro em conta. Eu queria mandar um abraço para toda a turma da Rádio Cidade, doutor Iraguaçu Teixeira, Iraguaçu Filho, Aureliano Ramos, nosso companheiro José Albano, o ferroviário José Albano, meu amigo Dino Boy, que está me curtindo, está curtindo a gente nesse momento também. Tá certo? E o Olavo, que está nos ouvindo do carro, chegando aqui na rádio daqui a pouco, programa, né? Tá certo? E toda a
moçada. Um abraço, que meu querido Marcos Fábio, jornalista Helder Cordeiro.
O Brasil depende do seu voto consciente.
Muito bem. Falaremos a verdade até Deus envelhecer. Até sábado.
Você acabou de ouvir A Voz do Servidor. De volta, sábado, às 10 da manhã. A Voz do Servidor.